Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Zulma que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 26, versículos 17 a 20, símiles e lições morais.
Bom dia a todos. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 12 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 27ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Cleno Bim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace e José Clemente. Deixou de comparecer a vereadora Zuma Cinello. O vereador Paulo Cano Bim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 7, versículos 1 a 5. O juízo temerário é proibido. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Cleno Bim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme o requerimento Tribuna Livre número 9, de 2022, do vereador Celso Duarte, utilizar a tribuna o doutor Luiz Maurício, coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, doutor Fabiano Caetano Brites, e o enfermeiro senhor Charles Handlund, coordenador da Estratégia da Saúde da Família ESF, para explanar sobre os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde na atenção básica e no CEL. O presidente, vereador Paulo Cano Bim, passou a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente Carlos Delgado. Em continuidade, o vice-presidente Carlos Delgado solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de Tribuna Livre número 10, protocolados sob o número 347/2022/LEGE, e o requerimento número 69, protocolado sob o número 347/2022/LEGE. O vereador Egídio Carvalho solicitou o requerimento verbal. Registramos que o mesmo deve ser convalidado até às 9 horas de sexta-feira, dia 13 de maio do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a moção número 71, protocolada sob o número 345/2022/LEGE. Reassumiu a condução dos trabalhos do vereador Paulo Cano Bim, que solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que prosseguisse com a leitura da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei número 04, protocolado sob o número 22/2022, do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera a redação do caput do artigo 1º e acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Altera a redação do caput do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e acrescenta o inciso 1 no artigo 3º da Lei Municipal número 2249, de 4 de dezembro de 1991. Matérias do expediente será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. O projeto de lei número 66, protocolado sob o número 344/2022/LEGE, da mesa diretora, que altera os incisos 5 e 6 do artigo 13 da Lei número 4353, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 3, protocolado sob o número 344/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido autógrafo número 50/2022. Período das comunicações. Usou a tribuna o vereador Celso Duarte, que informou sobre o convite para a reunião da Comissão Especial, que analisa o PLC 02/2021, que dia 13, às 10 horas, se reunirá para análise do projeto de lei complementar do vereador Marcelo Lemos, que prevê a inclusão de artigos no Código Tributário do município referente a emissões e certidões negativas. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Canubi, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Aber Alves, oficial legislativo em teletrabalho, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbato Filho, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Antes da ordem do dia, gostaria de fazer o registro ao nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, nosso querido Wilson Mauro da Silva Brum, também a Janaína Figueiredo, presidente do Sindicato de Comerciários do município de Uruguaiana, se faz presidente do plenário, e o Marco Rafael Gonzalez Vieira, vice-presidente estadual do Podemos. Grata satisfação. Requerimento de tribuna livre, número 11, protocolo 359/2022/LEG. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício aos diretores do Clube de Tiro Uruguaiana, solicitando o comparecimento de seus representantes legais para explanarem sobre suas atividades, convidando-os para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 7 de junho de 2022, às 10 horas. Justifica-se o requerimento pela busca de uma ampla divulgação das atividades, conquistas e dificuldades do Clube de Tiro em nosso município. Com o uso da tribuna livre, o Parlamento Municipal dará uma grande oportunidade para conhecimento público desta entidade sediada em Uruguaiana. Uruguaiana, 12 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas. Requerimento número 70, protocolo 350/2022. Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, uso do presente para, com base no que preceitou o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, comunicar esse poder legislativo meu afastamento, no período compreendido de 18 de maio a 20 de maio, e ao mesmo tempo solicitar a devida autorização dessa casa para ausentar-me do município e do estado no prazo supracitado. Confiante na atenção de vossas excelências e dignos pares, renovo-lhes protestos de consideração e apreço. Uruguaiana, 11 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Requerimento número 71, protocolo 366/2022/LEG. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio desta requerer o envio de correspondência ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes e Poder Executivo Municipal, solicitando para que o município de Uruguaiana seja enquadrado como centro de referência odontológica. Justificamos o presente considerando que os atendimentos especializados em saúde bucal no Rio Grande do Sul são efetuados pelos Centros de Especialidades Odontológicas, CEOS. E Uruguaiana hoje conta com profissionais qualificados para a realização de cirurgias buco-maxilofaciais de reconstrução. Porém, se não formos cadastrados como referência nesta área, as mesmas deverão ser realizadas fora do município, o que representa transtornos e custos à população e ao sistema de saúde. Estamos aptos com estrutura e pessoal capacitado para tais atendimentos, pelo que solicitamos o apoio para que ocorra este cadastramento. A implantação de centros de especialidades funciona por meio de parceria entre estados, municípios e governo federal. O Ministério da Saúde faz o repasse do incentivo financeiro e os estados e municípios contribuem com outra parcela conforme lei complementar número 141, de 3 de janeiro de 2012. Signatários, vereador Paulo Canubim, presidente, vereador Carlos Delgado, vice-presidente, vereador Marcelo Lemos, secretário, vereador Bispo Padovan, segundo secretário, vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária.
Passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Assuma a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Paulo Canubi.
Na última reunião que tivemos, ficamos muito surpresos com a informação dos odontólogos e principalmente dos bucomaxilofaciais de que a Santa Casa havia perdido a referência em cirurgia bucomaxilofacial para Alegrete. Traumatologistas que somos, como o Dr. Zácaro também é, sabemos da necessidade das cirurgias de face no município de Uruguaiana, visto que o número de acidentes de trânsito e de motos aqui é bem maior do que o resto da fronteira oeste. Pegamos a bandeira e estamos contatando autoridades que possam nos ajudar a trazer essa referência de volta para Uruguaiana. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Paulo Canubim.
Requerimento número 72.
Requerimento número 72, protocolo 369/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua 14 de julho, em frente ao número 1728, bairro Nova Esperança. Requerimento número 73, protocolo 370/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à limpeza e conserto de boca de lobo na rua Celi Lisboa, quadra D, casa número 9, no bairro Áreas Verdes. Requerimento número 74, protocolo 371/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo informações referentes à Escola Municipal de Ensino Fundamental Patrício Lopes, bairro Embaá. Requerimento número 75, protocolo 372/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à limpeza na área da antiga Santa Casa da Uruguaiana e Arquidiocese Militar. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores se há algum requerimento verbal.
Peço falar, presidente. Requerimento verbal,
vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Clenubing, presidente desta casa, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nós temos um requerimento, senhor presidente, em relação ao nosso parque Dom Pedro II, o Parcão. Nós estamos encaminhando ao Executivo um pedido para que as secretarias, em especial a Secretaria de Esporte, dê uma atenção especial ao Parque Dom Pedro II, pelas informações e quando estivemos presentes, convidado por algumas pessoas, verificando o nosso parque, ele necessita de algumas melhorias. E neste momento também, além da comunidade nossa que diariamente está ali praticando esporte, nós temos um número considerável de uruguaienenses aprovados em vários concursos públicos e que requer uma etapa no teste de aptidão física. E o parcão da nossa cidade tem instrumentos como a barra, como a pista de corrida e outras que precisam ser utilizados por essas pessoas para fazer ali o treinamento para quando for submetido a esse exame lá no seu concurso público que estará acontecendo essa prova daqui a alguns dias. Então, o nosso pedido ao Executivo, especialmente à Secretaria de Esporte, que faça essa articulação, que dê uma melhorada, uma olhada em todas as condições ali desses equipamentos no Parcão, para que a comunidade possa ter melhor atendimento. E essas pessoas, nesse momento, que estão necessitando também dessa medida, possam ser acolhidas ali no nosso parcão. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Vereador Egídio, com a palavra.
Bem, senhor presidente, eu gostaria de, através do requerimento verbal, antes cumprimentando as vereadoras, cumprimentando as pessoas que nos assistem através das redes sociais, senhores vereadores, imprensa aqui presente, Luiz Alberto, Elivelton, enfim, sindicatos presentes aqui também nesta reunião importante, mas quero acrescentar a indicação, ao meu projeto de indicação que pede que o mutirão para a confecção das carteiras de identidade seja realizado também no interior do município para atender a demanda. Acredito que em torno de 10 mil pessoas residem hoje em nível do interior. E as pessoas, se os da área urbana estão tendo dificuldade, imagina as pessoas que residem no interior. Então, que seja tomada esta providência. E conversando com o vereador Marcelo Lemos, surgiu-nos a ideia de que essa data também deva ser alterada e prolongada, não apenas esses 5 dias, dia 20, fim deste prazo, deste mutirão, e nós estamos pedindo a prorrogação por mais alguns dias para que atenda-se plenamente a demanda de muitas pessoas, né? Há uma demanda reprimida e esse problema tem que ser administrado da melhor maneira possível, sem proporcionar transtornos como estamos acompanhando aqui na Biblioteca Municipal. Então, esse é o pedido que faço, agregando então ao requerimento protocolado que haja então a extensão da data para que plenamente todas as pessoas, todos os uruguaienses sejam então atendidos da melhor maneira possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 28, protocolo 352/2022/LEG, vereador Bispo Padovan, indica ao executivo que o mutirão indica ao executivo estudos de viabilidade para implantação de redutor de velocidade na rua Antônio Araci Meus, em frente ao número 925 Prof. Lurbe. Indicação número 29, protocolo 360/2022/LEG, vereador Egídio Carvalho, indica ao executivo que o mutirão para a confecção das carteiras de identidade, que será realizado de dia 16 a 20 de maio próximos, seja estendido ao interior do município. Bem como disse o vereador Egídio Carvalho no requerimento verbal, acredito que o requerimento verbal anexe a essa indicação, senhor presidente.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 72, protocolo 351/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, pela obtenção da nota máxima e avaliação realizada pelo MEC. Justifica-se a presente moção parabenizando o curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana, pela obtenção de nota máxima em avaliação realizada pelo MEC. Uma conquista com muito merecimento, fruto da dedicação e força de vontade de alunos, professores, coordenação e tantos outros profissionais que participam da construção do curso. Que este reconhecimento do Poder Legislativo seja mais um incentivo na constante busca por excelência. Uruguaiana, 12 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Passo a leitura da ordem do dia ao vereador Padovan, com muita satisfação, cumprimentando o bispo Solon Soares, que se faz presente na Câmara de Vereadores, com muita honra, elevando esse parlamento.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras desse parlamento, a imprensa, as demais pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos recebendo nesse parlamento o nosso presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, reverendo Solon Soares, juntamente com a sua esposa, a pastora Lúcia Velasque Soares, bem como também nos visita nessa manhã o bispo Sérgio Soares e família, o bispo Clairton, o bispo Lucas, o bispo Fernando, o bispo Paulo, também a pastora Sônia, secretária de Finanças do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Rio Grande do Sul, o bispo Getúlio, e também está conosco, nos acompanhando nessa manhã, o doutor Josimar, chefe do gabinete do deputado Ayrton Lima, bem como também nosso chefe de gabinete, a nossa assessoria. Moção número 74 de 2022, moção de congratulações e louvor ao senhor Solon Pereira Soares. O vereador Bispo Padovan vem respeitosamente nos termos da linha e do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor, com o seguinte teor: cumprimentando o senhor Solon Pereira Soares, presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio Grande do Sul, pela realização do Seminário Espiritual Códigos Secretos em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se o presente pedido de moção pela importância do histórico do senhor Solon Pereira Soares, natural de Uruguaiana, nascido em 19 de setembro de 1949. Ainda jovem, começou a auxiliar seu pai em serviços gerais. Foi empregado no ramo de panificação em sua juventude e tornou-se empresário do mesmo segmento. Ao completar 17 anos, passou a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular em Uruguaiana, então, na época, presidida pelo missionário Mário de Oliveira. Por seu amor pela obra de Jesus e por se dedicar tanto à igreja, foi chamado para ser pregador do Evangelho, dando a partir daí seus primeiros passos no exercício do ministério pastoral. Em 1983, devido à sua influência e carisma junto à população de Uruguaiana, o missionário Solon Soares tornou-se vereador pelo MDB nesta casa. Em 26 de outubro de 1984, recebeu a Láurea Cruz da Igualdade, Liberdade e Fraternidade, no grau de comendador, concedida pela Ordem Internacional dos Jornalistas em São Paulo. Em 30 de outubro de 1987, recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Teologia pela Faculdade de Ensinos Teológicos de São Paulo. Solon Soares foi membro do Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil como terceiro tesoureiro. Em 2010, assumiu a presidência da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio Grande do Sul, onde permanece até hoje. Sob sua gestão, a Igreja do Evangelho Quadrangular teve grande avanço, com abertura de novas obras em todo o estado e amplo trabalho social em todo o nosso território do Rio Grande do Sul. Atualmente, a igreja conta com 989 templos e 327 congregações, aproximadamente 3.382 pastores e aproximadamente 100 mil membros no estado. Enfim, por todo esse histórico de homem religioso público, encaminho esta proposição aos meus pares cientes da aprovação desta matéria pelos mesmos, também pela contribuição que o senhor Solon Pereira Soares, nos últimos 3 meses do corrente ano em que nossa cidade realizou o Seminário Espiritual Código Secreto, palestrando a mensagem de luz, esperança, amor, fraternidade e paz para os nossos munícipes, impactando centenas de pessoas. Uruguaiana, 16 de maio de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada Republicanos. Lida, senhor presidente, a moção. Peço a palavra nesse momento, por gentileza, para me manifestar.
Pois não, vereador.
Como nós comentamos anteriormente aqui, hoje é um dia especial para nós, em que recebemos o missionário Solon Soares a esta casa, ex-parlamentar que ocupou este parlamento, na ocasião, por um período de 6 anos como vereador, né? E também aqui pôde dar a sua parcela de contribuição a esse parlamento, à cidade de Uruguaiana. Seja muito bem-vindo, presidente Solon Soares, seja muito bem-vindo a nossa primeira-dama, que outrora esteve aqui, também recebendo aqui o título de cidadão ou cidadã uruguaianense, né? E os demais também bispos que estão presentes da metropolitana, que acompanha a comitiva do nosso presidente, bem como também os seus familiares e pastores aqui, local, aqui da nossa Uruguaiana, que se fazem presentes. Hoje é um dia muito especial para nós, nos sentimos honrados com a sua presença nesse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço uma pausa para fazermos o registro das nossas visitas. Coloco em discussão as moções.
PDT se soma às moções, senhor presidente.
Republicanos se soma às moções, senhor presidente.
Progressistas também, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única. Solicito ao secretário que faça leitura dos pareceres ao projeto de lei número 168 de 2021.
Documento. Projeto de lei número 168/2021, protocolo número 1244/2021, procedência Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 168/2021, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1244/2021, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente projeto de lei, que tem como objetivo dispor sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no âmbito municipal, verifica-se que o projeto tem como pauta principal atualizar a legislação local no que diz respeito ao comércio, desta maneira permitindo o funcionamento durante as 24 horas do dia, durante 7 dias da semana. Com isso, ocorrerá novas oportunidades de emprego, bem como atenderá os turistas que chegam na cidade ao final do dia. Ademais, vale ressaltar que o presente projeto denomina que o horário é facultativo, devendo as empresas do município observar a legislação trabalhista e acordo coletivo das categorias. Ainda conforme prevê o artigo 1º do presente projeto, serão observadas as questões de saúde pública, bem como sossego, meio ambiente, mobilidade urbana, trânsito, zonamento urbano e impacto na vizinhança. Por fim, acrescenta-se no presente parecer que a medida proposta pelo Executivo tem por finalidade aquecer a economia municipal, atingindo desta maneira um horário que hoje está ocioso, e assim diversos setores serão beneficiados com a possibilidade de atividade econômica em horário alternativo. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional. Diante do exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à tramitação. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2021, vereador Celso Duarte, relator. Parecer aprovado. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 168/2021, protocolo 1244/2021. Procedência Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 168/2021, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1244/2021, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 9.6 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se a contextualização do município em seu processo contínuo de desenvolvimento econômico e social, tornando-se cada vez mais referência nacional e internacional no turismo de compras. Fomentar oportunidades, criar mecanismos para a geração de emprego e renda, demanda também modernização de políticas públicas para o setor de comércio e serviços. E nesse sentido, a proposta se pauta na necessidade de atualizar a legislação local no que concerne ao comércio, permitindo no seu funcionamento durante as 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, propiciando novas oportunidades de trabalho, bem como atendimento àqueles turistas que chegam no final do dia ao município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, também aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Serviços Municipais, projeto de lei número 168/2021, protocolo 1244/2021. Procedência Poder Executivo, assunto, dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Relator, vereador Azul Mancinello. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei número 168/2021 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1244/2021, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Após análise e estudo do presente projeto, o mesmo pretende atualizar a legislação local referente ao comércio, para que o mesmo tenha permissão de funcionar durante 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, para que com isso novas oportunidades de emprego possam surgir, flexibilizando também o atendimento ao turista que passa por nossa cidade. Primeiramente, destacamos que a Casa Legislativa, no último dia 11/4, segunda-feira, através da Comissão de Serviços Municipais, promoveu audiência pública para que a população tivesse a oportunidade de debater um tema tão importante para a nossa cidade. Na ocasião, várias representatividades empresariais e do comércio local foram ouvidas e expuseram suas opiniões, bem como os legisladores e o Poder Executivo também foram ouvidos. Destacamos que esse horário é facultativo e que a empresa que adotar terá que respeitar a legislação trabalhista e o acordo coletivo das categorias inseridas. Importante salientar que esta medida irá fomentar o setor do comércio, assim como possibilitar a atividade econômica em horário alternativo. Diante do mesmo, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de abril de 2022, vereadora Azul Mancinello, relatora. Parecer aprovado, senhor presidente. Feita a leitura dos pareceres do PL 168/2021.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, considerando a resolução 33 dessa casa, que é o regimento interno, e invocando o artigo 23 e 87 desta mesma resolução, eu peço coordenação de bancada do partido do PDT.
Coordenação de bancadas. Retornamos.
Senhor presidente, o parecer da coordenação de bancada, o vereador Marcelo vai manifestar.
Ok. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, tendo em vista algumas dificuldades de dados que nós ainda aguardamos, inclusive da Receita Federal, a bancada do PDT pede vistas do projeto.
Coloco em discussão. Vereador Celso Duarte.
Como líder do governo...
Presidente, uma questão de ordem, só apenas. Pelo que me consta, não há discussão no momento da pedida de vista do projeto pela liderança.
Presidente, só uma questão de ordem. Gostaria de solicitar uma coordenação de bancada progressista.
Concedo coordenação de bancada progressista. Suspenso a reunião. Voltando, registro o pedido de vistas da bancada do PDT. O projeto volta para votação na próxima terça-feira. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto número 56.
Projeto de lei ordinária número 56/2022, protocolo 323/2022/LEGE, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$328 mil. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador, relator Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 56/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 323/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$328 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo a abertura de crédito adicional suplementar visando alocar recursos em rúbricas A, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional gestão da CEMUD, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 1144, fonte de recurso, 0001 livre, destinados ao pagamento de despesas do serviço de energia elétrica e fornecimento de água de exercício anterior. B, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional educação para o trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para a modernização do trânsito e melhoria da segurança no trânsito, categoria econômica de material de consumo, 1252. Fonte de recurso 0001 livre, para atender despesas com aquisição de materiais para o trânsito e combustível para os veículos da Sestra. C, do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional Serviços da Proteção Social Básica, categoria econômica de material de consumo, 1435, fonte de recurso 1133, BL, PSB, FNAS, aporte financeiro para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos municípios em situação de emergência. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam este projeto, as reduções de dotações de recursos livres e aporte superávit financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Social Básica 1133, repassado à conta corrente número 56548, dígito 2, agência 0450, Banco do Brasil, conforme extratos em anexo. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 16 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Passamos ao período de discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Projeto de lei número 56 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto número 57.
Projeto de lei ordinária número 57/2022, protocolo 324/2022, procedência Poder Executivo, relator vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 57/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 324/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 57.931,85. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente projeto, verificamos que a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, situações de calamidades públicas e emergências na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 4581, fonte de recurso 1141, BL, PSEMAC, FNAS, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente 4582, fonte de recurso 1141, BL, PSEMAC, FNAS, aporte financeiro para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos municípios em situação de emergência. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, o aporte financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade, 1141, repassado à conta corrente número 59467, dígito 9, agência 0450, Banco do Brasil, conforme extratos apensados à devida análise. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 16 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Projeto de lei número 57 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 61.
Projeto de lei ordinária número 61/2022, protocolo 331/2022, procedência Poder Executivo, relator vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 61/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 331/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.454.764,23. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 9.6 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem como objetivo a abertura de crédito adicional suplementar, visando alocar recursos em rúbricas A, da gestão de pessoal na funcional, folha de pagamento, categoria econômica de obrigações patronais, 902, fonte de recursos 0001 livre, para ajuste orçamentário em decorrência do retorno dos servidores ao INSS. B, do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas e desenvolvimento, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1173, para a contratação de serviços de cursos, eventos festivos, manutenção em prédio, veículos e equipamentos da CEMUD, categoria econômica de serviço de tecnologia da informação e comunicação 1174, para a contratação de serviços a serem utilizados ao decorrer do ano, categoria econômica de obras e instalações 1178, valor para execução de obras, categoria econômica de equipamentos e material permanente 1179, todas da fonte de recurso 0001 livre para aquisição de computadores, mobiliários e equipamentos. C, da Secretaria Municipal de Turismo, na funcional, promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1357, fonte de recursos 0001 livre, valor para serviços gráficos e serviços de serralheria, e na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação 1358, fonte de recursos 0001 livre, para despesas com serviços de desenvolvimento de website. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto as reduções de dotações de recursos livres, conforme extrato de reserva de saldo e de extrato de superávit financeiro vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico 0001, repassado à conta corrente número 30164, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal, e ata número 001/2022, em anexo. Diante do exposto, após a verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 16 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Passamos ao período de discussão. Saúdo a presença da professora Dirce Gracioso Soares e da professora Rosângela, nosso plenário. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Projeto de lei número 61 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 134 de 2021.
Projeto de lei número 134/2021, protocolo 001081/LEG/2021, procedência vereador Egídio Carvalho, relator vereador Cristiano Bonapaz. Assunto que inclui encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. Parecer. Chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação projeto de lei de proposição do vereador Egídio Carvalho que inclui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, este relator sugere as seguintes emendas. Emenda substitutiva. Substitui-se de ementa da ementa do presente projeto de lei para a palavra inclui pela palavra institui. Emenda supressiva. Suprime-se da ementa do presente projeto de lei as palavras calendários de eventos oficiais, passando a ementa ter a seguinte redação. Institui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no município de Uruguaiana. Emenda substitutiva. Substitui-se do artigo 1º do presente projeto de lei as palavras inclui pela palavra institui. Emenda supressiva. Suprime-se do artigo 1º do presente projeto de lei as palavras calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana, passando a emenda a ter a seguinte redação. Artigo 1º institui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana a ser realizado anualmente no mês de setembro. Ante o exposto, após análise ao presente parecer, para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, com as emendas sugeridas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 28 de março de 2022, Cristiano Bonapace, relator, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Foi apresentado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer projeto de lei número 134/2021, protocolo 1081/21, de autoria do vereador Egídio Carvalho, que inclui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. Segunda análise. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que inclui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. Bem como apreciamos as seguintes emendas que foram assinaladas pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto em questão, a saber, as emendas. Emenda substitutiva. Substitui-se da emenda do presente projeto de lei, inclui pela palavra institui. Emenda supressiva. Suprime-se da emenda do presente projeto de lei as palavras calendário de eventos oficiais. Passando a emenda a ter a seguinte redação. Institui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no município de Uruguaiana. Emenda substitutiva. Substitui-se do artigo 1º do presente projeto as palavras inclui pela palavra institui. Emenda supressiva. Suprime-se do artigo 1º do presente projeto de lei as palavras calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. Passando a emenda a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Institui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana a ser realizado anualmente no mês de setembro. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do aspecto financeiro para a execução orçamentária do ente público municipal, o projeto de lei 134/2021, com as emendas sugeridas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 2 de maio de 2022, relator, vereador Bispo Padovan, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de lei 134/2022, 167/2022, Lege do Vereador, procedência vereador Egídio Carvalho. Relator, vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Chego a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei do Poder Executivo que inclui o encontro dos basqueteiros de Uruguaiana no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízos ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante ao exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 16 de maio de 2022, relator vereador José Carlos Barbosa Zácaro, bancada progressista e votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Presidente, senhores vereadores, eu quero colocar um questionamento, uma indagação que eu quero fazer a respeito da exclusão dos basqueteiros que tem o pedido que fiz era o encaminhamento para que fizesse parte do calendário de eventos do município. Muito bem. Agora está excluída essa possibilidade e o questionamento que eu faço em razão de quê? Os basqueteiros nunca dependeram de verbas públicas e não há o pleito, a intenção de buscar verbas públicas para esse acontecimento que há muitos anos acontece em razão do que foi o basquete no futuro, quando tínhamos várias equipes, todas as escolas tinham seu time de basquete e está sendo mantida essa tradição. Ele era bianual, agora vai ser anual, por razões óbvias, né, pela idade avançada daqueles que fizeram parte dos times de basquete da época. Agora, não entendi o porquê de ter tido a exclusão, né, do calendário de eventos do município. Se é pela preocupação com verbas públicas, isso nunca aconteceu e os basqueteiros são autônomos. Todos os eventos são financiados, patrocinados pelos próprios integrantes que fazem todos os anos, né, ou bianual e agora anual, essa vinda uruguaiana para recordar os momentos do basquete do passado. Seria isso. Gostaria de obter uma resposta para essa exclusão, ou para essa mudança, né, de calendário de eventos do município para encontro dos basqueteiros do município de Uruguaiana.
Projeto de lei número 134 retorna na próxima reunião para a segunda votação e discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 27.
Projeto de lei número 27/2022, protocolo número 001/32/LES/2022, procedência do vereador Egídio Carvalho e o relator vereador Cristiano Bonapace. Assunto: denomina-se Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá. O prédio é localizado na rua Estácio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Egídio Carvalho, que denomina-se Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá. O prédio é localizado na rua Estácio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, tendo em vista preencher os requisitos do artigo 66, inciso 15, da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a denominação dos próprios municipais. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 28 de março de 2022, relator, vereador Cristiano Dias Bonapace, votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 27/2022 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 132/2022, que denomina-se Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá. O prédio localizado na rua Estácio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Conforme a análise do projeto, o mesmo pretende denominar a Casa de Acolhimento Municipal com o nome da religiosa e missionária de caridade Madre Teresa de Calcutá, como justa homenagem a quem dedicou sua vida a trabalho voluntário de assistência e auxílio aos mais carentes e doentes. Cabe destacar o devido mérito na homenagem concedida, assim, com o objetivo do presente projeto não afetar a disposição da receita orçamentária do Poder Executivo. Portanto, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 5 de maio de 2022, relatora, vereadora Zuma Ancinello e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei do Poder Executivo que denomina-se a Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá, o prédio localizado na rua Estácio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema Entende-se que o projeto não trará prejuízo ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante ao exposto, após análise, constamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das comissões, em 16 de maio de 2022. Relator, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Projeto de lei número 27 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 15, protocolo 349/2022, LERJ, primeiro encontro de escolas de governo do Rio Grande do Sul, dia 3/6/2022, na cidade de Novo Hamburgo. Convite número 16, protocolo 364/2022, LERJ, a EMEB, Dom Fernando Mendes Tarragô, convida para a comemoração de 20 anos, dia 21/5/2022, às 8h30, nas dependências da escola. Convite número 17, protocolo 365/2022, LERJ, a EMEI, Vovó Chica, convida para as comemorações dos 49 anos, dia 21/5/2022, às 19h, na escola.
Solicito o secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 31, protocolo 357/2022, LES. Vereadora Márcia Fumagalli justifica a ausência na reunião ordinária realizada no dia 10/5/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 32, protocolo número 367/2022, LES. Vereadora Zuma Ancinello encaminha a justificativa de falta na reunião ordinária realizada no dia 12/5/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 43, protocolo número 362/2022, LERJ. Executivo encaminha respostas aos requerimentos números 21, 24, 30, 31, 33 e 40/2022. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 44, protocolo 363/2022/LERJ. UFRO encaminha ofício número 315/2022 com resposta de demanda apresentada pelo ofício número 084/2022, na 79ª reunião ordinária da UFRO. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 97, 98, 99 e 100. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 329 a 349. Período das comunicações, senhor presidente.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 28ª reunião ordinária. Obrigado.